Estimados ouvintes, as nossas maiores saudações. Continuo a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América em português, neste 30 de dezembro de 2022. Na sonoplastia de Justin Dwight, a realização é de Liu Sahil e sou Márcio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias que estarão apresentadas na íntegra na nossa terceira parte, Rússia lança drones fabrico iraniano contra alvos ucranianos e presidente russo Vladimir Putin espera visita próximo ano do homólogo chinês Xi Jinping. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em destaque hoje, nos primeiros 25 minutos, a resenha política e económica dos países de língua oficial portuguesa e depois teremos a página dedicada ao desporto. Votos de boa escuta. A nossa retrospectiva 2022 começa em Angola. A realização das quintas eleições, a morte do antigo presidente José Eduardo dos Santos e do popular músico na grelha e ainda a onda de greves e manifestações contra o governo são para fazedores de opinião. Os acontecimentos que marcaram o ano 2022, isto a par das vitórias obtidas em algumas modalidades esportivas. Venâncio Rodrigues, em Luanda.
O jornalista Luís Manuel fala em eleições que conseguiram tirar a maioria qualificada ao MPLA e destaca a primeira manifestação de protesto protagonizada por jornalistas.
Jornalistas que saíram à rua justamente para contestar contra a liberdade de imprensa e não só a violência de que têm sido alvo alguns dos seus profissionais, assim como assaltos à sede do sindicato. Também este ano foi também assinalável, portanto, uma manifestação de um professor que conseguiu arrastar uma série de alunos para as ruas no sentido de protestar contra a falta de cartão. E isso, de certo modo, nunca expôs tanto as fragilidades do próprio regime. O não menos mediático foi a morte do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que durante 38 anos governou o país com a mão de ferro. O não menos noticiável e com grande destaque foi, sem dúvida, a morte do músico na grelha, um dos cantores mais populares, se não mais popular, que veio do gueto, portanto dos moceques de vida degradante de Luanda, em que conseguiu arrastar para as ruas milhares de apoiantes, ficando-se na dúvida se muitos destes apoiantes fizeram-no só por gostarem das músicas de Nagrelha ou aproveitaram a ocasião justamente para passar um recado ou exteriorizar portanto, as suas raivas surdas em relação ao poder que já governa o país e que de certo modo tem estado considerado bastante impopular. O que não passou despercebido tem a ver com a onda de greves que se seguiram após a reeleição de João Lourenço para o cargo de Presidente da República.
Para o jornalista e investigador Fernando Ngueleng, o ano de 2022 foi marcado pelo papel desempenhado pelos políticos Adalberto Costa Júnior, Alberto Vucuvuco e Filomeno Vieira Lopes, que permitiram a entrada para o Parlamento de figuras da sociedade civil.
Foi a resiliência dos angolanos perante a crise mundial, quer da pandemia, como todas as crises que já estamos a arrastar desde alguns anos atrás. O ponto que marca as eleições é a entrada, obviamente, de muitos membros da sociedade civil no Parlamento. Entrarem para o Parlamento e representarem os anseios do povo. O desporto elevou bastante a nossa moral, a moral dos angolanos, por causa das vitórias, quer das senhoras como do futebol para ambos. Do ponto de vista negativo, é a perseguição que o venerando juiz Agostinho Santos, que é candidato à Comissão Nacional Eleitoral, candidato a presidente da Comissão Nacional Eleitoral, está a ser alvo, de acordo com todos os relatos que trouxe à mídia, que nós vimos. O excesso de censura às liberdades causada pelas prisões de jovens ativistas de direitos humanos, músicos, que usaram simplesmente as suas vozes em prol de uma melhoria da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento e muito mais. E os demais jovens que cá criticaram o Presidente da República. O negativo é a ausência da convocação das eleições autárquicas. É a fragilidade do Sistema Nacional de Saúde, pelos excessos de mortes que está a acontecer em Angola. Temos a comunicação social que está cada vez mais partidarizada.
O historiador Silva Cabassa destaca por seu turno a realização em Luanda da Cimeira para a Paz na República Democrática do Congo e a participação do Presidente da República na Cimeira sobre o Clima e no recente Fórum África-Estados Unidos da América, que se realizou em Washington.
São vantagens que o nosso país tem conquistado esses espaços todos. E temos também uma grande alegria, uma professora universitária que ganhou o prêmio internacional nesse de química. Ela elaborou um antibiótico, não é? Que poderá combater determinadas enfermidades.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos de Angola a Moçambique. O país que registrou em 2022 uma recuperação económica pós-Covid, o retorno da ajuda do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, o julgamento e sentenças do caso Dívidas Ocultas marcam este país neste ano, onde Cabo Delgado continua alvo de uma insurgência ligada ao Estado Islâmico. Alfredo Júnior.
Ao longo do ano, o país continuou a viver o drama dos ataques terroristas promovidos por um grupo ligado ao Estado Islâmico, ações essas que se alastraram para outros pontos de Cabo Delgado, também com focos na vizinha província de Nampula, ainda que a ação coordenada das Forças de Defesa de Moçambique com as da região austral de África, SAMIM, e do Ruanda, tenham resultado na recuperação de áreas outrora ocupadas, destaca o analista Wilker Dias.
Mas ainda cabe desafio, infelizmente, ainda temos os ataques a decorrerem, a situação não está boa ainda.
No norte do país, não só se registaram acontecimentos preocupantes, mas há a evidenciar factos que trazem esperança para alavancar a economia moçambicana. Tal é o caso do início da exportação do gás natural liquefeito na bacia do Ruvuma, através da plataforma Coral Sul, ao largo de Cabo Delgado, segundo o analista João Chicote.
Este facto poderá lançar o debate ou impulsionar a ideia de constituição de um fundo soberano para Moçambique.
Para a retoma da economia, o governo introduziu o pacote de aceleração económica para fazer face ao custo de vida. Porém, os moçambicanos continuaram a apertar o cinto face à carestia de vida, segundo reconhecem os deputados Felício Silva, da Frelimo, e Fernando Bismarques, do MDM.
O custo de vida é uma realidade, mas sabemos que houve um esforço muito grande por parte do governo. Mesmo a introdução do pacote de aceleração econômica visa fazer face ao custo de vida que vem se verificado em Moçambique, mas nós achamos que não é uma questão de Moçambique de forma isolada.
Ficou claro de que as medidas de aceleração económica anunciadas são ineficazes, o país criou mais impostos, sobrecarregou mais as famílias, as pequenas e médias empresas, o que quer dizer que para o próximo ano, portanto, haverá maior aperto.
No campo da justiça, o ano foi marcado pelo prosseguimento do julgamento do caso das dívidas ocultas, cuja sentença foi lida mais próximo do fim do ano, com o juiz Efigênio Batista a alertar para a existência de lacunas no Código Penal, que foi revisto recentemente. A busca da paz efetiva no país prosseguiu com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, dos ex-combatentes da RENAMO, a arrestar avanços e recuos por falta de financiamento para o pagamento de pensões, ora por existirem listas com figuras que não deveriam ser abrangidas pelo processo, referiu o presidente Felipe Nussen.
Nós aceitamos integrar o número de membros da RENAMO na polícia. Recebemos a primeira lista. Esta lista foi retirada. Não por nós. Foi retirada. Recebemos a segunda lista. A segunda lista por si só não estava clara, porque vinha nomes de proponentes. E são proponentes de pessoas adultas que fazem parte de chefias. Foi retirada. E nos foi entregue uma outra lista. E a lista está conosco.
No final do ano, o país vivenciou 3 semanas de greve dos médicos, como consequência das falhas na implementação da tabela salarial única, que gerou muita controvérsia no seio dos funcionários públicos, que foram surpreendidos com o anúncio de que este ano não será pago o 13º salário. Os médicos suspenderam a greve, mas não desistem de exigir o cumprimento dos seus direitos, recorda Paulo Sam Good, membro da Associação Médica de Moçambique.
As questões que foram colocadas, que a maior parte já são de domínio público, têm a ver com o enquadramento da classe médica na tabela salarial única, têm a ver com as condições de trabalho em algumas unidades sanitárias do país, tem a ver com algumas questões de lei que precedem a tabela salarial única, como a questão das horas extras e da diuturnidade, que vem do Estatuto do Médico aprovado em 2013.
No campo desportivo, o ano de 2022 foi de colheita, com o país a conseguir conquistar 165 medalhas, sendo 60 de ouro, 50 de prata e 35 de bronze, com destaque para a conquista do boxe moçambicano nos Jogos da Commonwealth que decorreram em Birmingham. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Washington DC, acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Apresentamos as principais notícias dos PALOPs em 2022. O caso de 1 de fevereiro, conhecido por tentativa de golpe de Estado, em que perderam a vida várias pessoas, entre militares, polícias e civis, é um dos mais destacados acontecimentos em 2022 na Guiné-Bissau. Um grupo de homens armados irrompeu o Palácio do Governo com tiros enquanto decorria a reunião do Conselho de Ministros sob a presidência do chefe de Estado, Omar Sissoko Embalo, um Embalo que teve a sua interpretação, Lassana Kassamá, em Bissau.
Embalo não hesitava em afirmar que o ataque foi perpetrado por homens com ligações ao tráfico de droga.
Alguns elementos que estão nesse ato covarde e bárbaro já estavam sob indício de investigação do narcotráfico.
Enquanto os chefes de Estado e do Governo da CLAO anunciavam a vinda de uma força de manutenção da paz já instalada no país, o porta-voz do Governo guineense, Fernando Vaz, falava no envolvimento de alguns políticos e de homens ligados ao movimento da Frente Democrática de Casamance, MFDC. Entre os oficiais acusados e presos figuram José Américo Bubunachuto, antigo chefe de Estado-Maior da Armada, Júlio Nhate, ex-chefe de quadros do Estado-Maior, e Júlio Mambali, adjunto do comandante da Brigada Mecanizada. É um caso que está na Justiça e o início do julgamento, que deveria ter lugar no dia 6 de dezembro, acabou por não acontecer. Foi no meio desta atmosfera de incertezas que Marcelino Ntupe, advogado de 18 entre 25 acusados, foi atacado e espancado por homens armados. Mas antes, ele já havia acusado o Presidente da República de estar a obstruir as decisões judiciais sobre este caso.
O maior bloqueio desta decisão do Tribunal chama-se o Presidente da República.
A reação da Presidência da República não se fez esperar. António Oscar Barbosa é o conselheiro e porta-voz do chefe de Estado guineense.
O Presidente não interfere nos assuntos contados com os tribunais.
Foi em 2022 que os guineenses assistiram pela segunda vez na história da democracia do país a dissolução do Parlamento. Depois de Kumbayala em 2002, 20 anos depois, o Marwele Mokhtar Sissoko Embalo fez o mesmo.
A crise política pôs em causa o normal relacionamento institucional entre os órgãos de soberania.
Esta decisão havia sido anunciada horas antes pelo presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, depois de um encontro com o chefe de Estado guineense.
Informou-me que vai dissolver o Parlamento.
Aliás, foi uma decisão desde logo contestada por algumas formações políticas, entre as quais o PSGC.
Há erros que, quando são cometidos, depois tornam-se irreversíveis e difíceis de serem corrigidos.
Era Domingos Simões Pereira. Ato consequente, o presidente guineense marcou eleições para 18 de dezembro e formou um executivo da sua iniciativa, mantendo, todavia, o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian, e Soares Xambu como vice-chefe do governo. Uma medida que havia sido antecedida de uma remodelação governamental que deixou na altura o MADEM G15 insatisfeito. Isto foi antes do seu congresso, o de MADEM G15, que teve lugar ainda este ano. Um ano em que, além do PRS, o APU-PDGP e o recém-criado partido PTG, o PSGC também conseguiu realizar a sua reunião magna, depois de 4 tentativas falhadas. Domingos Mons Pereira via assim renovada a sua liderança à frente dos libertadores.
Amanhã não vale pena, amanhã não vale, amanhã não anda, amanhã não ressuscita, amanhã não luta, amanhã não vence, porque a nossa PSGC
A dinâmica política estava ao rubro. O Supremo Tribunal de Justiça anunciava a extinção de 28 formações políticas. O conhecido Partido de Unidade Nacional, liderado por Idrissa Diallo, não escapara às teias da instância máxima da justiça guineense.
Vamos esgotar todos os dispositivos legais que nos assistem.
E em razão deste recurso, o Supremo Tribunal de Justiça acabara por recuar, revogando a sua decisão. Ou seja, PUM e demais partidos que haviam sido extinguidos voltaram à atividade política ativa à luz da lei. Outro marco importante em 2022 tem a ver com a marcação de uma nova data de eleições legislativas antecipadas. O ato que deveria ter lugar este ano só vai acontecer a 4 de junho de 2023. Assim decidiu o presidente guineense, alegando que foi o consenso alcançado entre o governo e os partidos políticos. Foi o ano em que se conheceu o desfecho do tão polêmico caso do avião A-340, que aterrou na Guiné-Bissau de uma forma misteriosa. Através de um despacho judicial, o Ministério Público cancelou todas as diligências sobre a investigação do caso e arquivou definitivamente. Isto no ano em que os setores da saúde e da educação conheceram momentos difíceis, com cortes do pessoal e a não contratação de novos quadros. Decisão essa que motivou uma gigantesca manifestação em que tomaram parte milhares de médicos, enfermeiros e professores. E hoje João Correia é o porta-voz do movimento Frente Social, que congrega organizações sindicais dos setores da saúde e da educação.
A mensagem já está dita e também a imagem que queremos passar já está feita.
O ano que culminou com a reunião do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, a CDAO, ficou marcado com atos de violência que feram os princípios dos direitos humanos. São casos de Agnello Regala, líder da União para a Mudança, árvore tiros na sua residência em Bissau, e de Sana Kanté, raptado no aeroporto por homens armados e mais tarde encontrado incapacitado com ferimentos graves nos arredores de Bissau. Nassana Kassamá, para a Voz da América.
E em Cabo Verde, o ano 2022 fica marcado pela declaração da situação de emergência social e económica. A resenha com Eugênio Teixeira.
No anúncio ao país, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirmava que a situação é extremamente difícil, tendo em consideração as consequências da guerra na Ucrânia.
A declaração da situação de emergência social e económica vai permitir acionar, junto dos parceiros e das organizações internacionais financeiras, instrumentos e mecanismos ajustados às respostas à emergência e mobilizar recursos para o efeito.
Neste ano prestes a terminar, destaque também para o anúncio da concessão dos aeroportos do arquipélago a 20 aeroportos, por um período de 40 anos. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou que o grupo vai pagar 80 milhões de euros para uma gestão de 40 anos, verba disponibilizada em duas tranches. Quem não gostou da forma como o processo foi tratado é o PICV, principal partido da oposição, cujo líder Rui Semedo reclama falta de informações e rigor na gestão da coisa pública.
Quais os ganhos para Cabo Verde, ganhos presentes e ganhos futuros, porque os ganhos presentes são importantes, mas os ganhos futuros de eficiência, de eficácia, são fundamentais para que os setores privatizados venham a ter uma dinâmica maior e venham servir melhor os interesses dos cabo-verdianos.
2022 fica marcado pelo julgamento e condenação do advogado e deputado eleito nas listas da UCID, Amadeu Oliveira, a 7 anos de prisão. Crítico sobre o funcionamento da justiça no país, Oliveira, que foi detido e depois colocado em prisão preventiva durante 1 ano e 4 meses na cadeia de São Vicente, foi condenado pelos crimes de atentado contra o Estado de Direito e um dos crimes de ofensa à pessoa coletiva, tendo o Tribunal da Relação de Barlavento o absolvido da prática do crime de coação ou perturbação do funcionamento da justiça. Este mediático caso originou vários comentários, com o jurista e conhecido escritor Germano Almeida a considerar que a sentença não causa estranheza, já que, segundo ele, o processo Oliveira estava inquinado desde o início com o propósito de se privar a liberdade do cidadão crítico ao funcionamento da justiça no arquipélago.
O que está a fazer, efetivamente, é só para garantir o Amadeu atrás dos grades, mais nada. Portanto, não há justiça. Ontem o Presidente da República, entre outras coisas, disse muito bem na sua intervenção na tomada de posse do Presidente do Supremo Tribunal que justiça é bom senso. Porque quando não há bom senso, as coisas que se aplicam revoltam-nos. Eu acho que, digamos, fora os juízes que estavam lá, não deve haver nenhum cabo-verdiano a concordar com essa sentença que é, digamos, é uma perversão.
Depois de 4 anos de seca, uma depressão tropical provocou a queda de chuvas em quase todas as ilhas do país. Apesar de não se ter registado grande colheita do sequeiro, dominada pelo milho e feijões, as chuvas serviram para alimentar os lençóis freáticos e produção de pastos. A questão da insegurança voltou a ser muito falada no decorrer deste ano, uma vez que se registaram atos de delinquência juvenil, assaltos, roubos e alguns casos de homicídios. Há vozes que pedem mais políticas sociais para reduzir as desigualdades, outras querem um reforço da moldura penal, enquanto o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Antero Matos, entende que as Forças Armadas já deviam ser reformadas, permitindo que a Guarda Nacional pudesse reforçar a matéria da segurança pública. A Ilha do Sal acolheu a 4ª edição do Cabo Verde Investment Forum, evento realizado nos dias 16 e 17 de junho, que reuniu responsáveis dos setores públicos, privados e parceiros internacionais na promoção e busca de investimentos para o reforço do turismo, setor que contribui com 25% para o PIB do arquipélago. 2022 fica ainda marcado, em termos políticos, pela crise institucional nas câmaras municipais de São Vicente e da Praia, sem esquecer algumas trocas de galhardetes entre dirigentes do MPD e do PCV, sobretudo nas discussões no Parlamento. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Cabo Verde para São Tomé e Príncipe, um país que elegeu um novo governo, que marca também o regresso de Patrício Trovoada ao poder, que diz encontrar um país sem dinheiro. Mas neste país pacífico, o último trimestre foi agitado. Óscar Medeiros.
4 homens envolvidos no assalto ao quartel das Forças Armadas na madrugada de 25 de novembro foram mortos e imagens chocantes de alegada tortura e violação dos direitos humanos correram o mundo através das redes sociais.
Eles tinham direito à ampla defesa, ao contraditório, tinham direito de serem ouvidos e não de serem torturados.
Em 25 de setembro, precisamente 2 meses antes da tentativa de golpe de Estado, os santomenses foram às urnas eleger novo Parlamento e novos órgãos do poder local e regional, impondo a maior derrota de sempre ao MLSTP-PSD, o Partido da Independência Nacional, e o regresso da ADI de Patrício Trovoada ao poder.
A situação financeira está, eu diria até catastrófica. Por isso, o objetivo primeiro é estancar essa situação.
O governo cessante justifica a situação, afirmando que o conflito militar na Europa do Leste, que abalou o mundo em 2022, empurrou São Tomé e Príncipe para uma das maiores crises social e económica da sua história. 2022 fica também marcado pela batalha das centrais sindicais santomenses para a fixação do salário mínimo da função pública em 2.500 dobras, cerca de 100 euros, a moeda de ancoragem da dobra. As negociações para o efeito ficaram marcadas por momentos de tensão e relutância do governo face à proposta dos sindicatos.
As coisas têm de ter caráter. Não é depois de todo esse sacrifício vir dizermos que não, nós não vamos dar isso que nós prometemos. Onde está o caráter das pessoas? Onde está a seriedade das pessoas? Onde está a moral das pessoas?
Em maio de 2022, o salário mínimo da função pública é fixado em 2.500 dobras, mas nos meses seguintes, os sindicatos voltam a protestar contra o incumprimento da decisão. Em 2022, a corrupção atingiu níveis nunca vistos em São Tomé e Príncipe, afirmou o presidente da República, Carlos Villanova, anunciando a criação de um comitê para o combate ao flagelo. O negócio entre o governo santomense e a empresa portuguesa de telecomunicações Visabeira foi citado no país como exemplo entre dezenas de alegados casos de corrupção.
O último estudo de opinião pública revelou que 7 em cada 10 santomenses acreditam que a corrupção aumentou, ou aumentou bastante, enquanto no mesmo período em África, apenas 5 em cada 10 africanos tinham esta opinião sobre os seus países.
Nesta reta final do ano, o novo governo anuncia um plano de resgate da imagem externa do país e põe em marcha medidas internas para travar a derrapagem financeira.
Nós temos um país com imensas dificuldades e há gastos que não são aceitáveis mesmo nos países ricos. Um ministro com um carro de 60 mil euros não vi, nem nos Estados Unidos.
2022 foi o ano em que se mais falou da participação da mulher santomense na política, tendo ficado marcado com a eleição de Selmira Sacramento para o cargo de presidente da Assembleia Nacional, em 32 anos de democracia.
Trago na minha agenda de trabalhos
para os próximos 4 anos alguns dos muitos desafios que temos pela frente. A revisão consensual da Constituição da República e de demais normas que configuram a estrutura do nosso Estado.
Pela primeira vez na história do país, os santomenses viram partir em 2022 um antigo presidente da República. Evaristo Carvalho morreu em Portugal vítima de doença prolongada e deixou o marco no ano que agora termina. Oscar Nderes, a Voz da América em São Tomé.
De São Tomé, marcamos a nossa retrospectiva no Brasil. A eleição de Lula da Silva foi destaque na política deste país. Desde São Paulo, Edgar Maciel.
Um ano de grande polarização no Brasil.
Viva! 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 Viva!
Pela primeira vez na história do país, um presidente da República e um ex-presidente se enfrentaram nas urnas. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva protagonizaram a eleição mais disputada e acirrada da história da democracia brasileira. No final, Lula venceu, com uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. A partir de 1º de janeiro, ele será o novo presidente do Brasil pela terceira vez.
Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis.
Para Rodrigo Prando, analista político, foi uma eleição em que não se discutiam ideias e propostas, mas sim ideologias políticas.
Nós tivemos uma eleição baseada no medo, no ódio e na rejeição. E medo, ódio e rejeição, tudo isso alimentado por fake news, teoria da conspiração, pós-verdade e negacionismo, não são bons companheiros para a democracia.
Ao longo do ano, o atual presidente usou os microfones para desacreditar o processo eleitoral e ameaçar a democracia. Ele disse que as urnas eletrônicas, as mesmas que o elegeram em 2018, eram fraudulentas.
No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui, me criticando, como se estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições.
Como consequência desses discursos, o Brasil tem enfrentado manifestações diariamente. Pequenos movimentos bloquearam centenas de estradas nos dias após a eleição. E mais de 2 meses depois da eleição de Lula para a presidência, ficam em frente aos quartéis do Exército, pedindo intervenção militar.
Intervenção federal!
Para os especialistas, 2022 foi um ano em que o Brasil acabou dividido, e não será fácil trazer a nação de volta ao que era o passado. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
Hoje, nesta página desportiva, temos que começar com uma notícia triste. A morte de Pelé. Aqueles que muito consideraram ter sido o melhor jogador de sempre do jogo bonito, o futebol. Morreu ontem em São Paulo, aos 82 anos de idade. O Brasil decretou 3 dias de luto nacional. As cerimónias fúnebres vão realizar-se na segunda e terça-feira no estádio onde Pelé fez a grande parte dos seus grandes jogos, o Estádio do Santos. A FIFA pôs as bandeiras nos seus escritórios a meia haste. Em todo o mundo, os futebolistas prestaram homenagem e prestam. Na Austrália, todos os jogos do campeonato local de futebol iniciaram-se com 1 minuto de aplauso pelo grande. Em Inglaterra, os jogadores vão usar braçadeiras negras e observar 1 minuto de silêncio. Em Portugal, ontem, após o jogo do Sporting com o Paço de Ferreira, o treinador Ruben Amorim afirmou.
Não vi o Pelé jogar, obviamente que vemos imagens e temos conhecimento de tudo o que ele fez, de ganhar 3 campeonatos do mundo, são ídolos de toda a gente, não só de um país, que vemos partir, assim como foi o Eusébio e como será os outros, se Deus quiser, daqui a uns anos, portanto, um abraço para a família, que esses são os que sofrem mais e vamos continuar a relembrar o Pelé como se relembra grandes jogadores do passado.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, que ontem bateu o Paços de Ferreira por 3-0 para o Campeonato de Portugal. Hoje está em ação o Benfica, que comanda o campeonato. Está em ação no Campo do Braga, que está em terceiro lugar, a 1 ponto do Porto, a 9 do Benfica. Na vizinha Espanha, Real Madrid está em ação no Campo do Valladolid, primeiro jogo do Real depois do regresso do Mundial. Real em segundo lugar, a 2 pontos do Barcelona. Barcelona joga amanhã com outra equipa da sua cidade, o Espanhola. Hoje, em Inglaterra, o Liverpool, que jogou na segunda-feira, está em ação contra o Leicester e amanhã as duas equipas de Manchester jogam. United está no campo do Fulham, City recebe o Everton. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pela sua equipa, o Houston Rockets, que perdeu, e perdeu bem com o Dallas, 129-114. Fernando jogou 10 minutos, marcou 3 pontos. Houston Rockets estão em último lugar na Conferência Oeste. Os líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics, onde o Bruno Fernando também jogou em tempos, ontem, portanto, Boston bateu o Los Angeles Clippers, 116-110.
E assim chegamos ao final da segunda parte. Um grande abraço, bom ano, um abraço do Márcio Miguel. Fiquem com João Santa Rita.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 30 de dezembro. Ao microfone, João Santa Rita, na produção Léo Sailo, na assistência técnica Jason Dwight. E neste dia 30 de dezembro estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, ainda FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e com o retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em Voa Português e pode acompanhar-nos, portanto, através de Voa Português no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se também a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram com a referência Voa Português. E pode enviar-nos mensagem quando quiser. O nosso número no WhatsApp é +1 202-251-9466. Vamos ver o que está em destaque hoje, os principais títulos de hoje. A Rússia lança drones de fabrico iraniano contra alvos na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, espera a visita próxima do seu homólogo chinês, Xi Jinping. Vamos ter o desporto, vamos recordar Pelé. E na página de artes, o Amâncio Miguel conversa com o saxofonista moçambicano Moreira Xonguiça.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
Portanto, não se esqueça, pode sempre participar no Fala África com a Dani Steski.
Esta é a página dedicada às artes aqui na Voz da América. Hoje vamos conversar com o saxofonista moçambicano Moreira Xonguiça, que participou na conferência África-Estados Unidos, uma conferência na qual os políticos traçaram caminhos para a cooperação entre os Estados Unidos e o continente africano. O Moreira Xonguiça participou no setor reservado às artes, às indústrias criativas. Para começar, Moreira, bem-vindo à antena. Como é que se enquadra esta participação de um músico numa conferência que, a primeira, é vista como uma conferência de políticos, mas se calhar esta coisa de política também não funciona sem a cultura? Moreira.
Ah, eu acho que realmente já disse tudo. A política sem cultura não existe. Os Estados Unidos, em particular, é um grande exemplo disso, né? É um país que nem tem Ministério da Cultura. Porque a cultura são as pessoas. A cultura é uma necessidade do dia a dia. Então, todos temos a responsabilidade de fazer, executar e respeitar as peças culturais. Então, eu acho que é do... já vi várias cimeiras em várias partes do mundo, mas gostei e estimei este foco na indústria criativa, que é a cadeia de valores toda, não só necessariamente na cultura, porque a cultura é a pessoa, não é? Mas a pessoa é dinâmica e vive várias coisas, então estimei mesmo. Para lhe dizer que na sessão de abertura da conferência que no concerne a indústrias criativas, nós tivemos 7 presidentes. Ok? O secretário Blinken fez a abertura, convidou o presidente da Libéria, George Weah, convidou o presidente do Ghana, Nana, convidou o presidente da Sierra Leoa, Bio, tivemos o Idris Elba, e fechou com a vice-presidente Kamala Harris. Só para dizer que há necessidade da gente respeitar a indústria criativa, que contribui, honestamente, com quase 50% do PIB global, não é? Então, isso motivou-nos, a nós como africanos, a nós como negros africanos, como africanos, esta questão de começar a termos a atitude, a necessidade de contar a história de acordo com a nossa própria narrativa, ok? Para conquistar novos mercados, está a acompanhar a Nigéria, daqui a pouco é capaz de ser o segundo maior mercado na indústria de cinema. Então, para nós como moçambicanos, eu, em particular, senti-me honrado de poder estar a representar esta parte da indústria criativa para Moçambique. Porquê? Porque, de alguma maneira, Moçambique, sendo um país que é colonizado por Portugal, de língua expressão portuguesa, na qual faz fronteira com todos os países praticamente pertencentes à Commonwealth, eu sei que Moçambique também pertence, mas o que eu estou a tentar dizer, são países que falam a língua inglesa, prova mais uma vez que o inglês não é uma língua, é uma ferramenta. Então, estarmos aqui no global stage, neste nível, e darem-nos a oportunidade de poder expor quem somos, onde estamos e onde queremos ir, é uma vitória grande para a nossa integração. Moreira vem de um país que é Moçambique, estudou na África do Sul, onde a indústria cultural tem outra dinâmica. Em Moçambique ainda há o discurso de que o Estado tem que apoiar os artistas, tem que apoiar as gravações, mas aqui há uma mudança de mentalidade que tem que acontecer, que é a arte como negócio, e aliás o Estado deve taxar. É mindset. Este ponto surgiu ontem, interessante, e na verdade eu tenho pena de Moçambique, de nós moçambicanos. Temos 47 anos de independência, das quais não vou aqui repetir conhecer a história melhor que eu. Éramos de um regime socialista, comunista. Tornámos-nos num país democrático. Não é? Hoje tu já nem estás preocupado com a democracia. Hoje estás preocupado com o petróleo e o gás. É tanta pressão. Depois tens os ciclones, tens a malária, tens o HIV, o SIDA. Mas depois tens esta questão da cultura. Que antes da independência e depois da independência era visto como um bem social.
Uhum.
Não necessariamente como uma arte para fazer negócio. Estamos juntos? Então, mas o mundo está a andar a uma velocidade. Estou aqui no teu estúdio, já não há aquelas colunas grandes, aquelas câmaras grandes. Em Moçambique não é uma vila, é parte da vila global. Então, depois tens o aspecto demográfico, é que 80% da população moçambicana nos 30 milhões é jovem. 43% de 0 aos 15. Então, existe uma contradição no posicionamento, de alguma maneira, político de Moçambique, no posicionamento de Moçambique na vila global e o conteúdo de Moçambique. Porque hoje as decisões estão tomadas no teu celular. Hoje as decisões estamos aqui no teu programa, está-se a ver em todas as plataformas digitais. E nós ainda estamos a discutir a lei do estatuto do artista. Nós ainda estamos a rever a lei do mecenato. Mas o mundo não está à nossa espera.
Não está.
Espera que isto possa mudar ou,
está a mudar.
Ou o governo tem que se posicionar como regulador e não interferir muito na produção cultural?
Eu não acho que essa seja só culpa do governo, porque eu não gosto de culpabilizar.
Os artistas também.
Nós temos que, de alguma maneira, tentar apressar ou fazer, desculpa, não quero usar a palavra corta-mato, mas apressar processos que já deviam ter acontecido há 30 anos, temos que fazer em 2, 3, 4 anos, dentro da nossa lei, da nossa legislação. Porque eu participei ontem, antes de ontem, em Howard University, a convite dos Centros de Estudos Africanos, e estava lá a secretária de Comércio. Estavam todos os adidos de comércio de todos os países africanos, incluindo do Moçambique, o Tyler Moore. E ela foi clara. Repetiu as suas palavras. Business to business. This is what we want. Né? Negócio com negócio. Por quê? Os Estados Unidos, em Moçambique, aparenta só estar a usar aspectos sociais, através dos vários programas que apoia a educação, apoia a saúde, sabe? Através da USAID, etc, etc. Mas os Estados Unidos estão a falar, esta cimeira tem a ver com business to business. Ok. Quem está preparado para fazer negócio com os Estados Unidos na indústria criativa em Moçambique?
Aliás, mesmo noutras áreas de negócios, há lacunas no próprio Agoa, que isto pode ser outro aspecto de conversa. Eu queria voltar a um outro ponto, Moreira. Participa destes painéis e sempre leva o seu saxofone. O Presidente Nhusse, na segunda-feira, convidou Moreira para tocar.
Surpreendeu-me.
E acabou expondo também aquilo que faz. Destas interações que têm com os políticos, com os homens de negócio, o que é que espera levar na bagagem de volta ao país?
Há um ponto aqui importante, aquele debate, né? Educação e instrução. A minha filha estuda numa boa escola. Eu já não dou atenção à minha filha porque eu dei a responsabilidade do pai aos professores. A minha filha na escola não tem educação, tem instrução. A educação está em casa. Então, eu acho que para este processo ser mais rápido, é aquele discurso, vou ser clichê. Cada um sabe o que é, aonde está. Cada passarinho no seu galho. Nós, os artistas, a cadeia de valores toda, estou a falar da indústria criativa no geral, não estou a falar de instrumentistas. Cada um sabe o que é, aonde está. Então, cada um que fica aonde está, respeita aonde esteja e nos organizemos rápido. Porque não é responsabilidade do Estado. Não é responsabilidade do governo. Na verdade, nós somos Estado. Não é responsabilidade do governo.
Voltamos nós aqui à conversa com o Moreira do AGOA, que é este acordo que permite que os africanos importem com isenção de imposto para os Estados Unidos, mas que poucos países têm tido sucesso nesses aspectos. Através das plataformas digitais, com a música isso já não acontece. Vocês conseguem exportar a vossa música?
Diria que sim, e acho que a internet, as plataformas digitais, como disse o Amâncio, de alguma maneira são um facilitador da qual eu acho que não só Moçambique, mas podíamos explorar de forma mais construtiva. A questão da Goa foi levantada ontem, por acaso, por uma pessoa que estava na audiência, músico de hip-hop do Botswana. Ok, e nós queremos mais que isso, que sabe que a cadeia de valores da indústria criativa tem a arte, tem as esculturas, tem a fotografia, tem várias coisas que pode-se beneficiar também deste acordo da AGOA. Então eu acho que temos que ser mais astutos, e gostemos ou não, temos que dar crédito aos nigerianos nesse aspecto, onde eles são mais violentos em termos de experimentar, são mais. Alguém perguntou ontem, Moreira, Beiras, Xunguiça. Bom, estamos aqui, há sempre conferências, há sempre os africanos vêm reclamar, vêm se fazer de vítimas. Como é que nós, em África, a música, a cultura é vista como uma atividade extracurricular? E alguém aqui, uma americana que estava no pódio, explicou, disse que em algumas escolas é a mesma coisa aqui. Mas depende da atitude dos pais. Os pais é que decidem que a minha filha vai estudar música como quer ser. Quer tocar trombone, quer tocar violino, quer fazer drama. Então é a atitude das pessoas. Acho que é essa a razão pela qual tu não tens o Ministério da Cultura aqui, né? Onde as pessoas têm que tomar essa atitude. Eu acho que abriu-se uma porta, a vice-presidente Kamala Harris anunciou, por causa do YAL, Young African Leadership Initiative, um programa, acho que mais um investimento acima de $100 milhões, não é? Então eu acho que temos que estar atentos, ser mais astutos e não ter medo de sonhar. Não podemos ter medo de sonhar.
Moreira é um dos músicos moçambicanos que, tal como a Companhia Nacional de Canto e Dança, tiveram a honra de tocar num dos melhores palcos deste país, que é o Kennedy Center. Já esteve aqui em 2017.
Sim.
Certamente que esta vinda pode criar mais oportunidades para o Kennedy Center, para outros palcos, como, por exemplo, vamos lá sonhar, Lincoln Center em Nova Iorque.
Yeah, Lincoln Center, Carnegie Hall. Não é? E eu estou aqui a dizer em viva voz, tivemos uma reunião bela com o Kennedy Center, estamos de volta para o Kennedy Center, mas daqui a uns meses vou-lhe dar a data para o season 23-24. Sabe que o season começa de outubro a setembro, né? O ano deles. Mas a nossa ambição é essa, é voltar a trazer esse Moçambique que já esteve nesses palcos, como falou, com a Companhia Nacional de Canto e Dança, com os Geofuros, etc., a Orquestra Marrabenta, e hoje que já existem de alguma maneira melhores condições financeiras, Moçambique não está presente. Eu não sei se percebe, né? Então é uma questão de mindset. A gente vai voltar.
E temos que dizer também que o Kennedy Center faz todos os dias espetáculos que os artistas, em teoria, na prática, podem candidatar-se, e é só ficar à espera para que um dia calhe ali a sorte. São muitos países no mundo, mas tem espetáculos diários no Millennium Stage.
Atitude. Temos que ter atitude, a astúcia. Vamos usar esta atitude para coisas positivas. E essa é uma delas.
E vamos terminar. O Moreira tem um novo disco, que é este Rossi. Como é que está o Rossi?
Sounds of Peace, esta cópia é para si.
Eu vou entregar esta cópia à Voz da América.
Fantástico.
E vai ficar para os arquivos.
Fantástico. E tens o press release aqui. Então, para dizer que O Rossi foi o primeiro single lançado a 3 de outubro com o grupo Shindiro, ok? E o álbum Sounds of Peace foi lançado dia 4 de novembro. É um disco muito diferente de tudo que eu já vi, é o 8º disco. E experimentamos de alguma maneira o que não se experimenta. Na verdade, nós expusemos o que nós realmente somos. E eu ainda não tinha encontrado uma fórmula assim musical de fazer esta experiência, mas já. Yeah.
E assim foi Artes, aqui na Voz América. Conversamos com Moreira Xunguiça, músico moçambicano, saxofonista, que participou na Cimeira Estados Unidos da América África, aqui em Washington, D.C. Estiveram consigo Mariano Bartolomeu e Amais Miguel. Até para a semana. Thank you.
Aqui Washington, Voz da América. E vamos às notícias internacionais a esta hora. A Rússia lançou hoje 16 drones de fábrica iraniano contra alvos através da Ucrânia. As autoridades disseram que todos os drones foram abatidos. Isto um dia depois de, na quinta-feira, dezenas de mísseis terem sido usados pela Rússia num dos maiores bombardeamentos desde que a guerra começou em fevereiro. Mais de 18 edifícios residenciais e 10 instalações de infraestruturas críticas foram destruídos. O Ministério da Defesa russo disse que foram levados a cabo ataques contra infraestruturas de energia e do complexo militar industrial da Ucrânia. O secretário do Conselho de Segurança da Bielorrússia acusou hoje a Ucrânia de querer provocar um conflito regional por qualquer meio. Em declarações a um meio de informação russo, Alexandra Volfovich disse ser pouco provável que um míssil antiaéreo ucraniano que caiu em território da Bielorrússia tenha sido um acidente. O ministro da Defesa da Bielorrússia disse na quinta-feira que as suas forças de defesa tinham abatido um míssil terra-ar da Ucrânia a cerca de 15 quilómetros da fronteira. O incidente ocorreu quando a Rússia disparou dezenas de mísseis contra as cidades através da Ucrânia numa das maiores ondas de ataques no conflito. Um porta-voz do Kremlin disse que a Rússia está profundamente preocupada com o incidente no território de um seu aliado. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje esperar que o seu homólogo chinês Xi Jinping visite o país no próximo ano. Numa conversa telefónica que manteve com Xi, Putin disse esperar que o presidente chinês visite a Rússia na primavera para demonstrar a força das relações entre os dois países em questões-chave. Putin disse que os governos dos dois países compartilham os mesmos pontos de vista sobre as causas e lógica das transformações geopolíticas no mundo, face ao que disse ser pressão e provocações sem precedente por parte dos países ocidentais. Mas numa declaração oficial emitida pela China, esta não mencionou a visita e disse que a China vai manter o que chamou de uma posição objetiva e justa sobre a questão da Ucrânia. O presidente chinês Xi Jinping disse, contudo, que a China está pronta a aumentar a cooperação estratégica com a China contra o que descreveu de situação difícil no mundo. A Rússia é atualmente o maior fornecedor de petróleo à China. Soldados eritreus que lutaram ao lado do exército etíope na guerra de 2 anos na região de Tigray começaram a retirar-se de 2 grandes cidades e estão a caminho da fronteira, disseram testemunhas oculares e uma fonte oficial. As forças eritreias estão a retirar-se das cidades de Shiri e Aksum, na sequência do acordo de cessar-fogo do passado dia 2 de novembro. O ministro da Informação da Eritreia, Yemane Gebremeskel, disse não poder comentar a notícia, que foi, contudo, confirmada por uma fonte oficial etíope. Um porta-voz das forças de Tigray não respondeu a um pedido de comentário. O conselheiro de Segurança Nacional da Gâmbia, Aboubakar Souleymane Dieng, disse que o governo formou uma comissão conjunta para investigar uma alegada conspiração de golpe de Estado. O governo disse ter feito fracassar uma tentativa de golpe e vários membros das Forças Armadas foram presos. O Kosovo reabriu 2 postos fronteiriços com a Sérvia, no norte do país, em mais um passo para a normalização na fronteira entre os dois países. Na região sérvia do norte do Kosovo, manifestantes desmantelaram barricadas que tinham bloqueado estradas e ruas através do território. A Sérvia suspendeu o seu estado de alerta para as suas tropas, que durava há 3 dias. Cerca de 50 mil sérvios que vivem no norte do Kosovo recusaram-se a aceitar o governo de Pristina e recentemente eclodiram confrontos na zona depois da prisão de um polícia da etnia sérvia que já foi libertado. Hoje, nesta página desportiva, temos que começar com uma notícia triste. A morte de Pelé, aqueles que muito consideraram ter sido o melhor jogador de sempre do jogo bonito, o futebol. Morreu ontem em São Paulo, aos 82 anos de idade. O Brasil decretou 3 dias de luto nacional. As cerimónias fúnebres vão-se realizar-se na segunda e terça-feira no estádio onde Pelé fez a grande parte dos seus grandes jogos, o Estádio do Santos. A FIFA pôs as bandeiras nos seus escritórios a meia haste. Em todo o mundo, os futebolistas prestaram homenagem e prestam. Na Austrália, todos os jogos do Campeonato Local de Futebol iniciaram-se com 1 minuto de aplauso pelo grande. Em Inglaterra, os jogadores vão usar braçadeiras negras e observar 1 minuto de silêncio. Em Portugal, ontem, após o jogo do Sporting com o Paço de Ferreira, o treinador Ruben Amorim afirmou:
Não vi o Pelé jogar, obviamente que vemos imagens e temos conhecimento de tudo o que ele fez, de ganhar 3 campeonatos do mundo, são ídolos de toda a gente, não só de um país, que vemos partir, assim como foi o Eusébio e como serão os outros, se Deus quiser, daqui a uns anos. Portanto, um abraço para a família, que esses são os que sofrem mais, e vamos continuar a relembrar o Pelé como se relembra grandes jogadores do passado.
Era Rubén Amorim, treinador do Sporting, que ontem bateu o Paços de Ferreira por 3-0 para o Campeonato de Portugal. Hoje está em ação o Benfica, que comanda o campeonato. Está em ação no Campo do Braga, que está em terceiro lugar, a 1 ponto do Porto, a 9 do Benfica. Na vizinha Espanha, Real Madrid está em ação no Campo do Valladolid, primeiro jogo do Real depois do regresso do Mundial. Real em segundo lugar, a 2 pontos do Barcelona. Barcelona joga amanhã com outra equipa da sua cidade, o Espanhola. Hoje, em Inglaterra, o Liverpool, que jogou na segunda-feira, está em ação contra o Leicester, e amanhã as duas equipas de Manchester jogam. United está no campo do Fulham, City recebe o Everton. Agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pela sua equipa, o Houston Rockets, que perdeu, e perdeu bem com o Dallas, 129-114. Fernandes jogou 10 minutos, marcou 3 pontos. Houston Rockets estão em último lugar na Conferência Oeste. Os líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics, onde o Bruno Fernandes também jogou em tempos, ontem, portanto, o Boston bateu o Los Angeles Clippers, 116-110.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta emissão de hoje, de 30 de dezembro, da Voz da América. Eu vou estar aqui novamente no domingo, antes, portanto, da entrada do novo ano, mas em nome de todos que produziram e apresentaram, eu despeço-me, o Leo Sailo também, o Jason Dwight também. Boa noite e até à próxima. This program has come to you from the Voice of America.